ataque de procrastinite aguda, frequentes na vida da Anita e inocentemente classificados como técnicas de inspiração e método de trabalho, a Anita tropeçou com um artigo que a deixou a pensar em carreira. Problemática muito debatida na vida corporativa, a verdade é que não marca presença assídua ou evidente quando aspiramos à vida como empreendedoras. Um momento ahá que leva a Anita a repensar o seu plano de carreira com uma perspectiva extremamente aliciante. Papel em branco, sem margens, qual a carreira a que aspira enquanto empreendedora? Qual o plano a seguir? E a ilusão de o fazer sem o condicionalismo de uma organização onde outros interferem no sucesso ou insucesso do seu plano. Bem-vindos ao Career Day para empreendedores do Anita no Trabalho. Olá, eu sou a Billy.
Olá, eu sou a Ellie.
Ai, Ellie Alexandra, este artigo foi, enfim...
Foi mind-opening, não é? Eu fiquei... Pá, ter uma carreira não é nada novo para mim, não é? Não é... Quer dizer, na minha vida corporativa havia um caminho, não é? E havia mais ou menos um... passos e prazos e expectativas do que é que viria a seguir, ou pelo menos quais seriam as possibilidades a seguir. E a verdade é que o artigo fez-me pensar na questão carreira enquanto empreendedora, que era uma questão que eu ainda não tinha voltado a equacionar.
Sim, para mim o artigo, em primeiro lugar, vamos já dizer, pusemos o link no post no nosso site. Portanto, vão à anitanotrabalho.com, no último episódio vão lá ter o link para o artigo. Para mim, o artigo fez-me pensar muito, porque a verdade é que eu já sou empreendedora há tanto tempo que a questão da carreira, como aquele percurso ascendente, em que depois de uma posição com uma responsabilidade e outra com uma responsabilidade superior e outra com mais pessoas a trabalhar para ti com uma responsabilidade superior, não é a minha imagem do meu percurso. E então sempre, de alguma forma, sempre pensei que não, isto não é uma coisa para mim, não é uma coisa sequer para eu me preocupar. Portanto, foi um tema e um artigo que me fez pensar muito e questionar essa ideia, se calhar um pouco comodista, de não ter que me preocupar com carreira porque isso não existe para quem trabalha por conta própria.
Eu acho que esse é um ponto muito, muito interessante. A questão do artigo começar por expor uma realidade. A nossa carreira, a nossa vida profissional dura cerca de 45 anos. Aí tu pensas, ups, falta-me ainda um bocadinho para chegar a esses 45, coisa pouca. Mas faz-te pensar, logo na primeira frase, quase, faz-te pensar, isto é uma maratona. E depois o artigo divide a carreira, isto é um artigo do Harvard Business Review, tem um componente de ensino e de formação e de dicas muito interessante. Divide a carreira em três fases e a primeira fase vai desde o início do trabalho, desde o início de percurso profissional até aos anos, quase a chegarmos aos 40 anos de idade. E eu, a partir do momento em que cheguei aí, disse, esta é a fase 1. Eu parece-me que já fiz uma carreira tremenda, que já vou no fim, e ainda vou no fim da primeira fase. Portanto, fez-me pensar isso, sabes? De realmente, se eu pensar na minha vida profissional como 45 anos, pá, se calhar eu devia pensar isto de uma forma diferente e ter um plano mais objetivo ou pelo menos preparar-me para assegurar que chego ao final da maratona viva.
Eu ouço-te falar em plano objetivo e penso, lembro-me do nosso episódio de Ano Novo. Plano? Então se eu não planei o ano, como é que eu vou planear uma carreira? Se eu não planei um ano, como é que eu vou planear 45 anos de carreira? Bom, eu fiz as contas e, enfim, 45 já não digo. Eu acho que 45 é capaz de ser exagero porque, bom, eu também não comecei a trabalhar aos 25, mas eu calculei trabalhar pelo menos até aos 65 anos. Dado que tenho 39, tenho 26 anos de trabalho pela frente. E aqui faço uma pausa e penso,
como é que eu me vou ocupar nos próximos 25 anos?
Exato, plano, plano, plano.
Mas olha que depois há uma parte que te põe em perspectiva, que põe tudo em perspectiva e relativiza, e a mim deixou-me também mais descansada, ou seja, menos ansiosa com esta perspectiva de ter a minha carreira pensada nesses termos. E que é esta primeira fase, até chegarmos aos 30 e muitos, 40, é uma fase de ganhar experiência, de aprendizagem, muita aprendizagem, de experimentar caminhos diferentes, não é? Ver indústrias diferentes, trabalhos diferentes, áreas diferentes, interesses diferentes. E, portanto, fez-me sentir muito melhor porque já não encaro as coisas como tão definitivas. Não tenho de encarar as coisas como tão definitivas e posso chegar aos 40, e ainda me falta um bocadinho, posso chegar aos 40 e dizer, pronto, olha, boa, tentei vida corporativa, tentei a vida empreendedora, tentei a vida de dondoca, pá.
E acostei mais, foi?
Acostei mais, foi. Entramos na segunda fase, não é? A partir dos 40 até aos 50 e... é 50 ou 55? Já não me lembro.
Eles dizem late 30s to early 50s.
Pronto. Então, nessa altura é o que eles nos dizem de encontrar o nosso sweet spot, que é encontrar aquele o ponto ideal entre aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós estamos bons a fazer e aquilo que o mundo à nossa volta valoriza também, não é? E paga por. Convém.
Ai, esse
não
detalhe.
Não encontrei vida de dondoca a ser paga, portanto, não dá para ser o meu sweet spot.
Está mal, porque está mal.
Está.
Está mal.
Que é um sacrifício, é um sacrifício. Eu ainda acho que devia ser remunerado. Portanto, para já, das três componentes, eu acho que a vida de dondoca é aquela que é menos promissora.
Sabes que estavas a falar da questão das etapas na carreira, e eu também estive a pensar, e sim, acho que a minha carreira, ainda estou na primeira etapa, na de experimentar, na de procurar coisas, sobretudo estes últimos anos, acho dizer último é redutor, estes últimos anos têm sido muito de procurar. Eu acabo sempre por manter a minha formação inicial em design muito presente, quer de uma forma direta com trabalho de agência, quer de forma indireta, porque o pensamento estratégico do design está presente em tudo. Mas agora, o que me estava a deixar mais feliz por ainda estar na primeira etapa da carreira, se bem que eu noto que estou a chegar ao final dessa primeira etapa, não só pela idade, como se calhar pelo percurso. O que me deixa mais feliz é pensar que experimentar, mudar, saltitar, fazer coisas diferentes, já não é visto como, ou não é percepcionado como sendo, esta pessoa não sabe o que é que quer fazer. É percepcionado como, se calhar, uma mais-valia. Por outro lado, às vezes assusta-me um bocado pensar que tenho que chegar a um ponto em que encontro o tal sweet spot, o tal sítio onde eu encontro aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou, a que eu sou boa, e aquilo que o mundo valoriza, ou seja, encontrar essa interseção, porque me pergunto, será que vou encontrar?
Eu quero acreditar que sim, ou pelo menos quero acreditar que conseguimos chegar a um ponto onde estamos confortáveis com aquilo que fazemos. Eu sou um bocado otimista e um bocado sonhadora em termos de trabalho, porque acho mesmo que é possível ter prazer, retirar prazer da vida profissional. Quero acreditar que sim. Eu vou trabalhando para isso também, não é? Eu tenho a sorte de ter encontrado quase à primeira algo que gosto de fazer, que é extremamente flexível, porque eu posso fazer isto que gosto numa série de indústrias, numa série de modalidades ou de funções ou de contextos profissionais. Portanto, quer dizer, no fundo sou uma sortuda, não é? Pronto, se alguém quiser insultar-me desse lado, esteja à vontade. Mas acredito que em maior ou menor grau é possível encontrar satisfação e encontrar algo em que somos bons ou que nos tornamos bons, porque também não nascemos bons, em que nos tornamos bons e, portanto, e temos aqui esta primeira fase para desenvolver tudo isso e depois para explorar e para depois, quando chegar à segunda fase da nossa vida profissional, tentar encontrar uma forma de nos tornarmos, de nos diferenciarmos e de nos tornarmos relevantes versus a nossa concorrência. Para mim, este também é um ponto importante, que é como é que nos mantemos relevantes e asseguramos que somos competitivos. Não estou a falar da questão preço, mas estou a falar da questão de termos valor acrescentado versus a nossa concorrência.
Isso que estás a dizer faz-me pensar já na fase seguinte do artigo, em que se fala do career fuel que temos, o combustível de carreira, digamos, que temos.
Soa sempre tão melhor em português.
Como o autor descreve, o career fuel é competências transportáveis, transportable skills. Fala também de meaningful experiences, ou seja, experiências importantes. E fala das relações e ligações com colegas, com mentores, com pessoas que sejam líder dentro dos respectivos âmbitos. E isto fez-me pensar imenso e relacionar muito com a questão da maternidade, porque me fez pensar muito em várias pessoas, na verdade, que estiveram fora do mundo laboral convencional para cuidar das crianças e que depois têm alguma dificuldade em voltar a entrar no mercado de trabalho. E é engraçado, porque se há coisa que uma pessoa pratica e muito enquanto está a tomar conta de crianças, são os transportable skills todos que ele enuncia aqui. Por exemplo, problem solving, being adept at persuading others, porque esta para mim é tipo persuasão, capacidade de persuasão, a sério.
Negotiation skills.
Getting things done. Portanto, este tipo de competências, eu diria que não há trabalho nenhum que as faça que nos faça praticar estas competências como a maternidade. E depois é tão difícil voltar entrar no mercado de trabalho. Para não estar a falar em nenhum caso em particular, mas são várias as pessoas que eu conheço que estão a passar por isso, fala aqui na série, na Good Wife, eu não sei se tu seguias.
Sim, religiosamente, e agora temos o spin-off com...
The Good Fight.
Exatamente.
Mas na Good Wife, eu lembro-me de ver várias vezes aquele que era o chefe dela.
O Will,
a dizer-lhe N vezes, quando estava zangado com ela ou assim, dizia-lhe: pois, mas eu dei-te emprego quando mais ninguém te quis dar emprego. Ou seja, quando ela esteve, acho que 13 ou 15 anos fora do mercado de trabalho e quando decidiu voltar a trabalhar, depois não conseguia voltar a trabalhar. E o Will lá confiou nela e a contratou, mas depois cobrou-lhe isto N vezes. Ora bem, e eu estou a falar de personagens de ficção, mas que, enfim, é uma realidade. E parece-me quase irónico, sabes? Porque estava a ler isto e a fazer o exercício, e sobretudo nesta história das competências transportáveis e das meaningful experiences e das enduring relationships, e só pensava... O autor, eu acho que ele descreve aqui muito bem. É homem, exato. O autor é homem e esquece de que tudo isto que está aqui a escrever, podes ter imenso career fuel e simplesmente não conseguir entrar ou voltar a uma carreira.
O que eu acho que é importante, o que o autor refere. Eu acho que é importante, um dos pontos importantes é o facto de tu, todos os anos, teres em atenção como é que estão os teus níveis de combustível. Em que estado é que estão? Estão a crescer? Estão a estagnar? Estão a diminuir? E eu acho que isto é um ponto importante, porque a verdade é que longe da vista, longe do coração. E se estamos muito tempo afastados, as pessoas deixam de nos ter no radar e muitas das oportunidades que nos vão surgindo é porque nós estamos no radar de alguém ou estamos no radar de quem tem poder sobre essas oportunidades. E eu acho que não se deve negligenciar, porque apesar de continuarmos a desenvolver através dos nossos skills de mãe, se não dermos visibilidade, se não alimentarmos estas relações e as mantivermos muito top of mind, bate-me, a próxima vez que eu usar termos em inglês, se não as mantivermos top of mind, é como se elas não existissem, infelizmente. Portanto, eu acho que é reposicionar. Eu lembro de um artigo que surgiu, andava a circular nas redes sociais, alguém de um tipo que tinha colocado no seu perfil de LinkedIn tudo o que faz enquanto pai e ajudar em casa. For God's sake, não é? Tipo, tinha tido uma repercussão tremenda, imenso feedback positivo de, são skills importantíssimos e sim. E só era valorizado porque era um tipo a colocar isso, enquanto que 99,9% das mães já envolvem uma série de capacidades e de competências que, se puseres no currículo, toda a gente vai dizer-me coisa ridícula.
Tal qual. Estavas a falar da questão das relações e da visibilidade, e essa é exatamente a minha experiência, porque depois de viver 6 anos fora de Portugal, foi difícil voltar a estabelecer a minha rede de contactos cá. E as coisas demoraram muito tempo a acontecer, mas eu acho que só aconteceram realmente quando eu comecei, em todas as festas e convívios e tudo com amigos, a dizer a toda a gente e a torto e a direito que estava à procura de mais trabalho e de mais clientes. O que é, às vezes é difícil, porque.
Parece que estás a mendigar.
Exato, exato, exato. E também é um exercício de humildade grande, porque de alguma forma tu queres. Não é queres ser mais forte ou ter uma carreira mais forte que os teus amigos, não é bem, não é propriamente uma competição, não é essa a questão, mas tens que pedir ajuda às pessoas. Se tiverem algum trabalho, pensem em mim, lembrem-se de mim. E isso coloca-te numa posição de alguma exposição e vulnerabilidade.
Sim, e tu pensas também que estás a colocar também as outras pessoas numa posição desconfortável. Sim, mas eu entendo perfeitamente. Eu até regressar a Portugal, eu não existia, ponto de vista de mercado, de trabalho cá. Eu não existia, nunca trabalhei em Portugal antes. E, portanto, cheguei e nunca ninguém tinha ouvido falar de mim, não é? Pois, obviamente, que tinha um cartão de visita muito apetecível, não é? Porque, apesar de tudo, a Procter é um cartão de visita. Mas a verdade é que foi construir de raiz todas as relações profissionais e conseguir alguma visibilidade para as minhas competências. Faz com que estejas numa situação vulnerável, mais frágil, em que tens de provar. Mas eu acho que também passamos todos por isso em maior ou menor grau. E a questão é que, fazendo esse esforço, depois a tua reputação depois vai vivendo. Se te mantiveres ativa, se não voltares a emigrar, é provável que seja um trabalho que tu fazes num esforço inicial maior, e que depois só tens de ir alimentando de uma forma menos intensa.
Pelo menos é essa a minha esperança. Não, eu acho que é isso que tu estás a dizer. Ou seja, o que é difícil é haver aquele momento em que se dá o clique e tu voltas a entrar naquela roda que está sempre a mexer, como se fosse um carrossel. E a partir do momento em que tu entras outra vez nesse carrossel,
Agora tive uma imagem muito gráfica que tropecei enquanto estava a tentar entrar. Estou agarrada a um dos cavalinhos, Filipe.
E agarrada pelos braços e a ser arrastada.
Sim. Pés a no ar, ok? Pés a no ar.
Tipo
Vai muito
bandeira.
rápido, vai muito rápido o cavalinho.
Mas eu acho que sim, uma vez que tu te consegues, enfim, equilibrar, que é o passo seguinte,
Dá impulso, dá impulso.
é mais fácil e a coisa vai-se alimentando pelas relações que tu vais criando no trabalho e através do trabalho com outras pessoas, com mais clientes e mais pessoas a ouvir falar de ti e a teres mais exposição do teu trabalho. Portanto, depois a partir daí é mais fácil, mas eu acho que o início, o voltar a entrar no carrossel é difícil. Aliás, tal como a tua imagem, tu agarradinha lá ao cavalinho e os pés no ar. Sabes que houve outra coisa que me fez tremer para aí, ter calafrios, suores frios, pesadelos, terrores noturnos.
Momento dramático.
Momento dramático.
É um spoiler da vida da Billie, ok?
E agora a música é tum, tum, tum. Foi a parte em que ele recomenda que classifiquemos a nossa situação laboral atual. Tum, tum, tum.
Exato. Mirror, mirror. Esperem aí. Mirror, mirror on the wall. Eu acho difícil esse momento, é?
É difícil, porque te faz questionar muitas coisas. As perguntas que ele coloca diretamente são: estás a aprender? Estás a ter impacto? Estás a divertir-te? E estás a ser compensado de forma justa? E no, na compensação justa ele inclui não só o salário, como benefits, flexibilidade, portanto, todas aquelas coisas que não são necessariamente financeiras. E é engraçado porque estas quatro perguntas fizeram-me, obviamente, refletir sobre esta mudança que tem acontecido no último ano na minha carreira, no meu trabalho. Por um lado, o início da Anitta. Depois, os workshops e o dar as sessões de tricô na Companhia das Agulhas. E depois também estar a trabalhar na empresa de software. E, portanto, are you learning? Que sim, completamente. A aprender. Check. On the job, ali a fazer enquanto aprendo e a aprender com o que faço. E a fazer mal à primeira vez. E...
Claramente. Raramente.
Não, praticamente nunca, só, enfim, de vez em quando, mas eu achei melhor mencionar.
Era só para os outros não se sentirem tão mal.
Exato, 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 exato. É isso, Eliana, exatamente.
Tenho estado a trabalhar este discurso mais capacitante. Capacitante?
Sim, eu acho que sim. Encorajador, não é?
Encorajador, exatamente.
Tu consegues...
Exato.
Quando cheguei, não sei bem se é de continuar a falar isto.
Continua, continua, porque estávamos a parte de aprendizagem. Estás a aprender?
Sim.
Estás a ter impacto?
É difícil, eu espero que sim.
Tens tido bom feedback dos teus colegas na empresa de software, na Companhia das Agulhas, estão tipo. Bem, estás a ter impacto nas coisas à tua volta?
Sabes que na questão do software, na empresa de software, é um pouco difícil, porque a metodologia com que trabalham é agile. E a metodologia agile acha que a documentação é uma coisa secundária, se não mesmo terciária, se não mesmo lá no fundo da lista de prioridades. E o que eu estou a fazer é precisamente documentação. Portanto, antes sempre...
Estás a tornar-te crítica para a empresa, não é? Porque para o futuro da empresa, sobrevivência.
Sim, mas como a metodologia agile vê a documentação como sendo uma coisa absolutamente terciária e dispensável, eu muitas vezes sinto que aquilo que eu estou a fazer é um esforço imenso e não é para, ok, gostem de mim ou tenham mais, façam mais, não é isso, é, por favor, deem-me o material para eu conseguir trabalhar. E essa é uma luta às vezes um bocadinho inglória, portanto, estávamos na parte de estou a ter impacto. Sim, estou, tal como uma mãe chata tem impacto na vida dos filhos, do género, não andes de pés descalços, não. Porque eu ando sempre a insistir com as mesmas coisas, não se esqueçam de fazer isto, não se esqueçam de fazer aquilo, para eu conseguir depois trabalhar. Portanto, sim, às vezes, e juro-te que esta parte me custa, porque é estares a trabalhar com a inércia de um grupo de pessoas que vê, tal como a metodologia agile diz, que a documentação, ou seja, isto que eu lhes estou a pedir é absolutamente desnecessário, sendo que não é desnecessário, mas diz que não é importante. Portanto, para mim, essa parte tem sido difícil, e dizer, are you having impact? Pá, sim, na medida em que uma mãe chateia os filhos para não andarem descalços no chão.
Mas sabes que, é assim, vamos encarar isto não do ponto de vista de se somos pessoas desejadas e, assim, super queridas no local de trabalho ou nos projetos onde estamos, mas do ponto de vista de estamos a melhorar o contexto onde estamos. Eu acredito que os projetos que estou a ter, e tendo em conta que dedico parte do meu tempo não só a gerir projetos, mas também a passar conhecimento, que estou a ter esse impacto, ou seja, quando sair, deixei uma série de competências que não existiam antes. E, portanto, para mim, isso é ter impacto, a um certo nível. Há outros projetos onde o meu impacto, se calhar, mede-se no resultado que tem no negócio e no mercado e tudo mais. Mas eu acho que podemos medir este impacto a vários níveis.
Eu gosto muito da tua maneira de ver as coisas, porque ainda bem que tu existes, porque és muito mais otimista do que o que eu estou a ser. E acho que tens razão, acho que tens razão. E acho muitas vezes também que é uma certa humildade que nos é inculcada, que no, não nos permite muito bem falar ou avaliar o impacto que estamos a ter. E é aquilo que tu dizias, de facto, eu sou a única pessoa a fazer documentação naquela empresa, como tal, estou-me a tornar indispensável. Espero.
Espera aí, vamos deixar uma nota em rodapé. Renovem,
Exato.
por favor, o contrato.
Isso. Continuem a querer trabalhar comigo. Tentando pôr de parte essas inseguranças próprias, se calhar da minha personalidade, se calhar da minha educação. Eu acho que sim, que
Estás a querer
estou.
dizer que eu estou demasiado americanizada?
Longe de mim.
Ah, ainda bem que esclarecemos.
Ou então sim, não sei, até não seria mal de todo em algumas. Em algumas coisas.
Tornar-me menos humilde.
Sabes que para mim houve um momento mesmo que foi quase pivotante, que foi a pergunta do Are you having fun?
Are you having fun?
Tem dias. E
Mas
tu, are you having fun?
I am having fun. Eu devo confessar que profissionalmente houve poucos momentos em que eu não me diverti. Quando não me diverti foi mesmo muito grave, porque eu sou normalmente muito divertida, muito bem disposta. E como eu sempre gostei muito da parte mais operacional do meu trabalho, da parte mais de trabalho em si, os poucos momentos em que não estava feliz foram momentos muito difíceis e significavam que o contexto não era um contexto positivo. Portanto, não eram relacionados diretamente com a função, mas com o contexto profissional. E, portanto, eu posso dizer que, pá, continuo a divertir-me. Gosto imenso do que faço. E tenho a sorte de poder fazer uma série de projetos em paralelo e retirar imenso prazer deles todos. Portanto, having fun, definitely. A última pergunta do Are you being rewarded fairly? Ah, ainda não. Calhar retira um bocadinho da diversão, retira um bocadinho do elemento fun disto tudo, porque já fui muito melhor remunerada na minha vida corporativa, sem dúvida.
Esquece, esquece, não dá para comparar sequer.
Ah, exatamente, e portanto há sempre essa questão que não é uma questão menor, né? E que persegue e que está ali assim a atazanar e que faz pensar, lá, mas vamos lá ser rigorosos. A parte da remuneração pesa, não é? Obviamente, e não é, se calhar não é ideal, ou não é a que desejaria. Foi uma decisão também, e eu tenho em troca uma flexibilidade que nunca na vida. E, portanto, eu não posso deixar de trazer os outros benefícios para a mesa. E aí, no todo, ok, I'm good.
Eu acho que tu conseguiste verbalizar aquilo que eu penso de uma maneira muito mais positiva do que eu conseguiria. Portanto, sim, exato, isso que tu disseste, concordo. Essa foi uma das perguntas que mais me fez suar frio, ter calafrios, terrores noturnos, pesadelos, etc. Mas eu nunca tive uma vida corporativa, portanto eu não tenho essa parte para comparar. O que eu te posso dizer é que em 2007, quando eu me fui embora de Portugal, eu conseguia cobrar mais dinheiro por hora do que consigo neste momento. E eu acho que isto é indicador de algo. Ou seja, imaginas que à medida que o teu percurso dentro da tua profissão vai avançando, tu vais conseguindo cobrar mais pelo teu trabalho, porque ganhaste mais experiência, porque por todas essas coisas. Portanto, à partida, o que tu trazes para o trabalho é mais valioso do que era no início da tua carreira. E o que eu noto é que não acontece isso. Ou seja, o que eu ganho neste momento era aquilo que eu pagava à pessoa que trabalhava comigo em 2004 ou 2005. E isto às vezes pesa. Portanto, a flexibilidade de facto é muito boa, mas comparando com há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás, dói um bocadinho.
E tu achas que é uma questão transversal? No sentido de ser uma questão da tua área, do país no geral, ou sentes que perdeste um bocadinho dela porque estiveste fora e tiveste de recomeçar?
Eu acho que são vários fatores. Terá sido esse, mas acho que os salários na minha indústria e em Portugal regrediram, objetivamente, regrediram, porque há mais concorrência e porque houve uma crise muito grande que provocou um decréscimo nos valores. Aliás, eu estava a fazer esta reflexão aqui no meu caderninho e estava a pensar que seria interessante conseguirmos fazer ou ter acesso, se já houver, mas se não lançarmos nós um questionário anónimo aos nossos ouvintes e a todos os que quisessem participar, sobre os salários e os benefícios, portanto, as compensações que recebem nos seus trabalhos. Eu imaginei assim um questionário com localização, obviamente o género, não é? Que acho que é importante, a indústria, porque também acho que é muito importante, porque a minha indústria, ou a indústria mais no ramo das artes, se calhar foi mais afetada do que os advogados, por exemplo. Portanto, os advogados da minha idade oferecem salários que não se comparam minimamente com o meu e não estamos a falar de mais experiência ou menos experiência, estamos a falar da mesma experiência. Portanto, sim, imagino que poderia ser interessante conseguirmos fazer esse questionário e quanto mais pessoas respondessem, mais amplo seria o panorama.
Sim, para percebermos um bocadinho da realidade, as dificuldades e os contextos onde nos mexemos também. Sim, é uma comparação também difícil, não é? Porque nós temos a nossa percepção do que é que nós consideramos justo, mas não quer necessariamente dizer que seja justiça ou não. Tem a ver com, pode ser uma questão de o mercado onde estamos. E isso pode levar a questionar, tipo, enveredar por uma ou duas carreiras em áreas diferentes. E diversificar e tentar diferenciar, ou tentar jogar na questão da diferenciação, que era um dos fatores, era um dos elementos fundamentais da fase 2 do nosso percurso profissional. Mas isso leva-nos também a um ponto interessante do artigo, que é fazermos uma gestão inteligente e cuidada do nosso tempo. Pensarmos em que se pensarmos numa carreira de mais 25, 30 anos pela frente e tudo o que nos consome, não é? Como é que nós vamos investir, como é que devemos investir o nosso tempo em aprendizagem, em renovação, em combustível, na família, em desenvolvimento pessoal, não é? Como é que nós fazemos esse investimento de forma a gerirmos isto como, e voltamos ao ponto inicial, como uma maratona. E saber que vamos ter de ter isso em conta, não é? E não no sentido de agora termos tudo ao pormenor e termos assim pessoas muito cromas como eu, que têm um plano anual quase ao segundo. Depois, na verdade, ele não é super executado, mas outra questão. Não é essa a questão, ver que as prioridades devem estar muito claras e há pontos fundamentais como este de ter combustível para a carreira, mas eu acho também combustível para aguentarmos e para nos mantermos cheios de energia.
Sim, acho que falaste muito bem e eu gostava de convidar os nossos leitores a irem ler o artigo e a deixar-nos os vossos comentários.
Parece-me uma boa ideia.
E por falar em comentários, queremos agradecer à nossa querida Naná, que nos deixa
está
sempre.
Fire, Naná, faz-nos sempre trazer um sorriso daqueles. E achar que temos alguém que nos ouve do outro lado, que realmente ouve a nossa conversa do princípio ao fim e tem sempre algo de valor a acrescentar.
Eu acho que pelo menos temos duas ouvintes, a Naná e a Ana Paula Teixeira, que também nos deixou um comentário super interessante sobre a perfeição. E isto a propósito da nossa conversa com a Constança há umas semanas.
A Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou no facebook.com/anitanotrabalho. Até daqui a mais ou menos duas semanas.
Adeus, até à próxima!
Adeus, até à próxima!